temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Cada ano, entre 500 a 600 mil crianças recebem a certidão de nascimento com o espaço destinado ao nome do pai em branco. São brasileiros que, para o Estado, são filhos apenas da mãe. Esse número corresponde entre 15 a 20% dos nascimentos registrados, de acordo com um cruzamento feito com informações de cartórios e dados estimados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eu sou Fabiana Mello e recebo no Palavra de Especialista de hoje a professora Ana Liese Turler, responsável por esse levantamento. Professora Ana Liese, na opinião da senhora, por que tantas crianças são registradas apenas com o nome da mãe? Por que os pais se recusam a reconhecer essas crianças?
Porque nós temos uma história no Brasil por meio da qual nós construímos uma paternidade optativa e uma maternidade compulsória, digamos assim. Quer dizer, a mãe não tem opção. Até hoje, se a mãe interromper uma gestação, ela é criminalizada. E o homem, se no meio dessa gestação ele sumir, não acontece nada com ele. Né? E também, isso é um aspecto. Outro aspecto é que mesmo que um homem quisesse, até recentemente, quisesse reconhecer uma criança que ele tivesse tido fora do casamento, ele não poderia. Porque no nosso primeiro Código Civil, em 1916, nós temos um artigo. Só é pai o marido da mãe. O Código Civil ainda acrescenta. Fica interditado, fica proibida a busca do pai. Né? Então, isso vigorou, mais ou menos com esses termos, até a nossa Constituição de 88. Então, imagina que isso foi culturalmente se naturalizando. A nossa Constituição de 88 representou um salto legal, mas acontece que a gente muda a legislação, mas a cabeça das pessoas, a cultura, as mentalidades, a gente não muda assim magicamente.
Ou seja, esses últimos 25 anos, desde a promulgação da Constituição, não foram suficientes para mudar essa cultura de quase um século.
Exatamente, nós temos agora que trabalhar, né? Para mudar essa cultura, porque a Constituição de 88, inclusive, ela avança muito, ela fala que todos os filhos são iguais e não tem adjetivo, filho é filho, não existe mais filho legítimo, ilegítimo, adotivo, natural, enfim, que colocavam lá, imagina colocavam na certidão de nascimento de uma criança, filho ilegítimo de não sei quem, né? E a pessoa tinha que carregar aquele documento pela vida inteira.
Que era um estigma, né? A pessoa era estigmatizada, né?
Exatamente, que ela estava estigmatizada, ela estava etiquetada, né? Eu vou te dizer que foi somente no ano seguinte da Constituição que foi revogado o artigo que proibia o reconhecimento de filhos e filhas nascidas fora do casamento. Era o artigo 358 do nosso primeiro Código Civil. Então a gente ficou um século da República convivendo com essa legislação e naturalizando o não reconhecimento paterno. Então nós não podemos também assim responsabilizar os homens inteiramente. Quer dizer, a cultura também nos faz, não é?
Professora, tramita aqui na Câmara dos Deputados um projeto que obriga os hospitais, por exemplo, a divulgar um cartaz sobre reconhecimento de paternidade, justamente para que as mulheres possam se conscientizar do direito que elas têm de dar entrada ao pedido de reconhecimento de paternidade em qualquer cartório de registro civil, ou seja, no cartório mais próximo de suas residências, né? A senhora acredita que iniciativas como essa possam ajudar no combate a essa cultura de ausência paterna?
Olha, eu acho que pode contribuir um pouquinho, mas eu acreditaria mais na educação. Por isso eu lastimei muitíssimo agora quando se votou um projeto de lei para acrescentar, na verdade era simplesmente para explicitar o nosso Plano Nacional de Educação, foi agora em abril, né? Então que nós seria como princípio da educação nacional a igualdade em todas as situações, a igualdade de gênero, de raça, a igualdade de direitos, oportunidades e tal, gênero, raça, orientação sexual e tal, e nós perdemos, né? Porque, na verdade, uma das exigências, eu acho que enquanto não se tratar isso na escola, com os meninos e com os jovens homens, né? Que os deveres na maternidade e na paternidade devem ser iguais, né? São dois seres que põem uma criança no mundo e elas são responsáveis por essa criança, pelo desenvolvimento dessa criança, pela saúde dessa criança, pela educação e tudo mais, por transformá-la, dar a ela o status de cidadania, né, pela educação e tudo mais. Eu acho muito difícil, eu acho que a educação tem um papel insubstituível. Eu acho que cada um tem um papel e um substitui o outro. Quer dizer, eu acho que a lei é importante. A mãe pode entrar, então, não só no cartório em que ela registrou aquela criança, mas em qualquer cartório, e pode também se dirigir ao Ministério Público para começar um processo de investigação da paternidade, né? Mas eu acho que quanto ficar esse vazio da educação, nós teríamos que mudar a educação e a cultura, né? Eu acho que nós vamos encontrar dificuldades. Uhum. Quer dizer, nós estamos vendo hoje, por exemplo, porque eu acho que o não reconhecimento de uma criança é também uma forma de violência contra essa criança. Uhum. Né? Porque o reconhecimento é, na verdade, uma admissão de que ela existe. É apresentá-la para a sociedade, né, como sua filha, tendo um liame com você. Uhum. Né? É aceitá-la, enfim, okay. É acolhê-la. Então, acho que deixar de fazer tudo isso, uhum, é rejeitá-la, é negá-la, negar a existência dela, invisibilizá-la. Então, é uma forma de violência. Então, nós vemos jovens homens repetirem o comportamento até dos seus pais. Eu fiz uma pesquisa, não só aqui no Distrito Federal, eu fui na Bahia, eu fui no Piauí também, né? E na Bahia eu fiz grupos com homens que tinham ido no Ministério Público lá, chamados porque não reconheceram suas crianças. A maioria eram jovens homens. E eu convidei-os para a gente fazermos uma roda e para ouvi-los, né?
E qual foi o resultado?
E a realidade é que quase todos eles tiraram, por vontade própria, tiraram a carteira de identidade do bolso, colocaram em cima da mesa. E praticamente todos tinham um vazio no reconhecimento paterno, não eram reconhecidos pelo pai.
Ou seja, eles estavam simplesmente reproduzindo um padrão.
Exatamente, reproduzindo um padrão. Cada um dizia uma coisa e tal, né? E aí nós conversamos sobre isso. Um disse que ele não procurava o pai dele, porque o pai dele era muito rico, a mãe dele tinha uma fazenda enorme, a mãe dele tinha trabalhado lá na fazenda, quer dizer, tinha sido trabalhadora, talvez doméstica, na fazenda, e quem sabe tinha sido até assediada sexualmente, tinha sofrido violência sexual, é possível, inclusive, né? E ele ainda tinha um orgulho, o menino, de não procurar o pai. Eu disse, você não deve ter esse orgulho, não, você deve procurar, você procure o seu pai. Eu incentivei a procurar o pai, né?
O que leva, uma criança ou um adulto, então, a não procurar o reconhecimento paterno, não procurar o pai?
Eu acho que uns casos é medo da rejeição, né? Medo da rejeição. Eu tenho histórias, assim, gravíssimas da rejeição. E o medo, como esse menino, assim, de ser classificado como um interesseiro, porque o pai dele tinha muito dinheiro, né? Tem uma história de um jovem homem que eu encontrei lá nas minhas pesquisas. Ele morava no, na mesma quadra que o pai dele morava com a esposa e com os filhos da esposa.
Ou seja, ele convivia com o pai e com os irmãos biológicos.
Exatamente.
Ele era vizinho.
A esposa do pai não tinha ciúmes dele, acolhia lá e ele brincava com aquela meninada toda. A mãe dele era negra e foi empregada lá na casa dele, né? É essa coisa que existe mais do que a gente pensa nesse nosso Brasil. Então, na verdade, o pai dele era o pai social e o pai afetivo dele, né? É, só não tinha reconhecido ele formalmente, juridicamente, né? Ele passava os dias lá na casa do pai e sabia que era o pai dele, né? É, sabia que todos aqueles eram irmãos dele. E aí ele me fala, me conta a história dele. Ele adoeceu, ele disse: professora Ana, você não sabe quantos medicamentos eu tenho que tomar hoje em dia. O que aconteceu? Ele disse que um belo dia ele estava pensando, né? E ele disse assim: poxa, eu estou todo o tempo com os meus irmãos, com meu pai, né? Por que que eu não tenho, então, meu pai gosta de mim, eu gosto deles e tal, por que que eu não tenho o nome do meu pai no meu documento, né? Eu vou pedir para o meu pai isso, e ele vai concordar. E aí ele disse que tinha um dos irmãos que era de quem ele mais gostava, com quem ele mais se entendia, né? Enfim, aí ele decidiu e foi falar com o pai. E o pai levou um susto, ficou surpreso e disse: eu vou pensar, você volta tal dia, dali a alguns dias, dali uns 3 dias, não sei bem quantos. Marcou uma data, um dia para ele voltar. Ele voltou naquele dia e disse que foi uma coisa muito séria, porque o pai reuniu toda a família, os irmãos e os que tinham esposa, noiva, namorada, estavam também com as companheiras, a esposa do pai, tudo, né? E simplesmente naquela situação que ele estava sozinho, toda a família ali reunida, o pai disse que não ia fazer isso para ele, que não ia...
Na frente de todo mundo?
Na frente de todos. Disse que se ele quisesse frequentar a casa, tudo mais, como estava até agora, poderia, mas que no papel ele não ia... que isso que ele estava pedindo não ia fazer, isto é, reconhecer juridicamente. E aí o irmão dele, que ele mais amava, disse assim: filho de rapariga não tem pai. Ele disse que não esquece isso, que foi a pior coisa que ele já viveu, né? Quer dizer, essa mentalidade ainda de mãe solteira, na verdade, ainda existe nesses rincões do Brasil, né? Isso foi numa cidade da região metropolitana de Teresina que aconteceu. E esse menino não conseguiu. Agora, ele me disse assim, agora, quer dizer, ele rompeu com tudo, ele tinha todo aquele espaço afetivo, não tem mais. E ele decidiu agora, de vez em quando eu tenho algum contato com ele, que ele decidiu buscar...
Na justiça, claro.
A paternidade, uhum. Né?
Agora, então...
Mas isso às vezes demora 10 anos aqui no Brasil, uhum. Né? Porque se o pai realmente se obstina em não reconhecer, fica muito, muito difícil, né? Então, para você ver que a rejeição explícita, aí foi explícita mesmo, né? Antes estava velada.
O Palavra de Especialista de hoje recebe a professora Ana Liese Turler, autora da tese de doutorado Paternidade e Deserção, Crianças sem Reconhecimento, Maternidades Penalizadas pelo Sexismo. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes.
Palavra de Especialista.